Bom, nós estamos, como eu falei domingo passado, nós estamos iniciando uma nova etapa no nosso estudo. A gente tem chamado esse estudo, sim, de em busca de um reino. Deus quer estabelecer o seu reino e tem uma longa história de como Deus procura esse reino. Nós estamos estudando a história do povo de Deus no Velho Testamento para entender melhor. Alguns estão só assim pegando as folhas, não tem problema. Aqueles que fazem, que juntam as folhas na apostila, hoje começa uma nova apostila. Vocês podem estar pegando no final. Temos algumas aqui, outros vão ter que anotar o nome para a gente pedir, tá? Mas aqueles que estão ajuntando as folhas na apostila, nós estamos começando a nossa terceira etapa, né? Nós fizemos uma de Gênesis a Deuteronômio, a segunda foi de Josué até agora, né? Josué, o período dos juízes, que vai até 1 Samuel 7, que nós terminamos domingo passado, período dos juízes. Agora, embora Samuel continue nessa primeira parte do reino, é uma nova etapa na história, porque é o reino, é diferente do período dos juízes. Então, por isso, nós, apesar de ser no meio do livro, nós estamos começando a nova apostila, a nova etapa, em 1 Samuel 8, porque realmente abre um novo capítulo na história do povo de Deus. Tá? Daqui a pouco, quando todo mundo tiver chegado, nós vamos passar uma folha para quem quiser pedir, porque essa apostila a gente vai pegar pela lista. Então, abrindo em 1 Samuel 8. Então, no capítulo 7, nós vimos como Samuel, que havia meio que desaparecido, né, por um tempo, ele apareceu de novo, levou o povo ao arrependimento, levou o povo a realmente fazer um concerto profundo com Deus. Vimos que isso faz parte do seu ministério de quebrar os ciclos, né? Nós estamos querendo entender como Deus vai quebrar os ciclos. E essa história, na verdade, é uma história que envolve a Bíblia toda, né? Porque Deus quer estabelecer o reino de uma forma permanente, acabar com esses sobe e desces que nós temos na vida individual e na história do povo, da igreja como um todo. Mas, então, não é uma coisa muito simples. Samuel representa, na simbologia do que ele fez, ele representa um caminhar de Deus para quebrar o tempo dos juízes. Mas, na verdade, como não tinha chegado nem a nova aliança ainda, e até, entre parênteses, nós, nova aliança, ainda estamos no sobe e desce, mas nem a nova aliança não tinha ainda, então, na verdade, o povo, né, por mais que Samuel tivesse ministrado e levado o povo ao arrependimento, o povo ainda é povo, como nós também temos um coração muito humano, muito tendente a voltar sempre para esses mesmos problemas. Então, nós vamos enfrentar ainda alguns problemas. Como todos vocês que conhecem já a história sabem, o primeiro rei não era o rei segundo o coração de Deus, então a história ainda vai continuar bastante aqui até a figura do rei verdadeiro, que é Davi. Então vamos ver aqui como começa no capítulo 8. Capítulo 7 terminou Samuel julgando Israel todos os dias da sua vida, ele rodeava por Betel, Gilgal e Mispa. Agora, no capítulo 8, tendo Samuel envelhecido. Então, primeiro vamos parar aqui para fazer um parênteses. Samuel estava velho, aqui está falando que ele estava velho, realmente devia estar velho. Mas Samuel vai continuar, depois de estar velho aqui, por mais de 30 anos. Então, ele está velho, mas ele vai longe ainda, porque ele vai ungir Saul e ele fica vivo quase que, né, ele morre um pouco antes do final do reinado de Saul. Então, Samuel tem muito fôlego ainda. Você pensa que está velho, Deus pode te conduzir por muito tempo ainda, tá? Ele achou que estava velho, mas Deus ainda tinha bastante coisa para ele fazer, né? Olha só que interessante, né? Ele tinha levado o povo de Israel ao arrependimento, ele tinha julgado Israel por bastante tempo. Talvez ele mesmo pensasse, bom, minha missão acabou, tanto é, vamos ver aqui ó, o resto do versículo. Tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Tanto ele pensou que estava velho que ele colocou seus filhos. Né? Talvez tem coisa assim que a gente tem que entender mais ou menos nas entrelinhas. Né? Sem dúvida nenhuma, Samuel não tinha se aposentado. Ele continuou na ativa. Mas o que, que ele fez com os filhos? Veja lá, versículo 2. O seu primogênito chamava-se Joel, o segundo Abias, e foram juízes aonde? Berseba. Por isso que a gente às vezes tem que saber procurar no mapa, entender um pouquinho a geografia, porque senão a gente fica pensando como é que é esse negócio. Então, se você olhar um mapa, não aquele que eu dei recentemente, que não tem Berseba, mas se você tem um mapa, como vocês vão ter na capinha dessa apostila nova, né, já dá para ver, Berseba era sempre citado na Bíblia como a extremidade sul de Israel. Várias vezes na Bíblia você vai ler de Dan no norte até Berseba, que eram os pontos extremos. Né? Então Berseba fica lá no último ponto, embaixo no sul. E Samuel ficava, né, os pontos onde ele andava, né, que fala no capítulo 7, versículo 16, de ano em ano rodeava por Betel, Gilgal e Mispa. Ele rodeava entre várias cidades, mas na verdade essas cidades eram todas mais ou menos próximas uma à outra. Então ele não ia para muito longe, não ia nem para muito para o norte e nem muito para o sul. Essa região onde Samuel ficava, ficava no centro, mais ou menos no centro, Efraim, ali a parte mais central. Então ele colocou os filhos dele, né, nós estamos supondo, porque o que nós conhecemos na Bíblia está aqui, que ele colocou os filhos para julgar lá em Berseba, mas faz sentido pensar que, puxa, Samuel está velho, talvez podia até acontecer dele viajar para mais longe, não fala como juiz que ele ia lá para o sul, para o norte, mas às vezes quando era mais novo, quem sabe ele até fosse viajar para mais longe, para resolver alguns problemas, para atender as pessoas. Então, no mínimo, quando estava mais velho, ele falou assim, olha, meus filhos, vocês me ajudem, vocês atendam o povo lá que fica longe daqui, para o pessoal chegar para cá e tudo fica difícil, então por que vocês não me ajudem? Então ele colocou os filhos para julgar no sul, mas ele ainda estava nativa, ele era juiz de Israel e Deus tinha coisas para ele que ele não imaginava, ele nem sonhava, apesar de ser profeta, ele não sabia que Deus ia dar para ele esse encargo de ungir o primeiro e depois o segundo rei sobre Israel. Então Deus tinha muita coisa para ele fazer ainda. Então eu quero novamente frisar isso, né? Aqui tem muita gente mais jovem, mas tem algumas pessoas já, né, passando por cima do cume da montanha, assim, né? A gente começa a sentir que está na descida, a gente pode pensar, poxa, né, eu já fiz, já trabalhei, agora não tem muita coisa, que Deus tem para a minha vida, acho que agora é dar lugar para os mais jovens, tudo isso faz parte, mas Deus tinha muita coisa para Samuel ainda, amém? Então não se esqueçam que Deus pode ter muita surpresa na nossa vida. Quando você pensa que já deu o que tinha para dar, Deus tinha, aliás, se você for agora analisar a vida de Samuel, as coisas que ele, nós vamos ver muito mais coisas que Samuel fez, que ele falou, o relacionamento com Deus, nós vamos conhecer um pouco mais Samuel daqui para frente. Porque na verdade, assim, o que nós conhecemos do homem Samuel? Nós vimos ele no capítulo 3, como criança, depois ele sumiu, e agora vimos no capítulo 7. Então nós não sabemos muita coisa sobre Samuel. Nós vamos ver bastante sobre Samuel nesse capítulo 8, e daqui para frente nós vamos ver, principalmente nesse começo aí de Saul, nós vamos ver bastante coisa sobre Samuel. Então, Deus pode ter né, nós já vimos Moisés começou o ministério dele com 80 anos e assim por diante. Deus pode ter muitas coisas para nós mesmo quando nós estamos com mais idade. Bom, agora o que, que está acontecendo aqui? Ele ficou velho, colocou seus filhos por juízes e eles estão julgando lá na ponta sul de Israel. Como eu falei, isso provavelmente tinha uma razão por causa da distância. Ele idoso, e os filhos vão ajudar. Mas, infelizmente, Samuel também tinha falha. Né? Não é maravilhoso que a Bíblia não esconde de nós as falhas dos grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia? Não é maravilhoso isso? Não que devemos ter falhas, vocês entendem o que eu quero dizer. Assim, é maravilhoso porque se todo mundo na Bíblia fosse perfeito, que lugar teria para nós? Não é verdade? Se a gente olhasse assim, nossa, né, a gente tem algumas figuras tremendas, né? José e Daniel se destacam na Bíblia como homens em que você praticamente não consegue ver defeitos. Mas se todos fossem assim, você ia falar assim, Deus, então eu acho que para mim não tem mais jeito, né? Eu já tive tantas falhas na minha vida, sou tão impuro que não vai dar para mim. Mas Deus não esconde, isso é tremendo. Os escritores da Bíblia, eles não fazem questão, eles não vão falar assim, olha que herói Davi. Davi, você quer um homem que na história de Israel, todo mundo tinha assim aquela, né, Davi, o rei de Israel, durante o resto da história, né, Abraão, né, todos esses grandes homens, você vai estudar a vida deles, realmente eles tinham muitos defeitos, cometeram erros gravíssimos, mas Deus os usou assim mesmo. E Samuel, que é um homem que não dá para achar muito defeito na vida dele, mas ele tinha um defeito, e um defeito que para ele, pela história que ele teve, pela forma como ele acompanhou Eli, a gente pensa, Samuel não devia ter esse defeito, não é verdade? Porque ele foi o canal de Deus para falar com Eli. Eli, Deus vai julgar a sua vida porque você não cuidou dos seus filhos. E Samuel também, talvez não tão grave, não sabemos mais nada do que está aqui nesses três primeiros versículos aqui, mas de qualquer forma Samuel cometeu basicamente o mesmo erro de Eli. Ele não treinou os filhos dele de tal forma que eles fossem homens de Deus como ele foi. Que Eli também era um homem de Deus, mas os filhos dele não foram. Agora, outra vez são, assim, é tipo lendo nas entrelinhas, mas vamos ver aqui. Versículo 2, ele mandou os filhos dele para Berseba. Versículo 3. Porém, seus filhos não andaram nos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o juízo. Tem um lugar aí na frente, no capítulo 12, quando Samuel vai fazer um discurso para o povo de Israel, ele já colocou um rei sobre eles, ele vai falar assim, Samuel, eu nunca aceitei um suborno. Samuel era isento, né? Ele obviamente era um homem temente a Deus, um homem que não deixava essas coisas entrar na sua vida, mas os filhos dele se desviaram. Essa palavra aqui no versículo 3, antes se inclinaram, eu não sei até se tem, eu não comparei as outras traduções em português, mas eu sei que essa palavra pode ser traduzida como desviaram. Então, isso aí nos dá uma ideia, é uma suposição, não posso afirmar nada, mas nos dá uma ideia, porque a gente pensa assim, puxa, Samuel como homem de Deus, será que ele não conhecia os filhos dele? Ele ia deixar os filhos dele ser juízes sobre Israel quando eles não eram pessoas retas? Mas aí que está, essa palavra se desviaram da ideia de que até então eles não tinham feito, eles não tinham tido oportunidade, né? Eles talvez não se apresentassem para o pai como pessoas com essa falha de caráter. A ideia que nós temos aqui é realmente assim, que eles foram colocados nessa posição, mas não estavam preparados. Isso é uma coisa muito séria. E, na verdade, nós podemos aprender duas lições. Uma, que realmente os pais precisam passar para os filhos mais do que conhecimento. Eu acredito que, mesmo Eli, os filhos dele provavelmente tinham muito conhecimento. Se Eli era um homem de Deus, ele ensinava a lei de Deus. Então, os filhos dele se desviaram não por falta de conhecimento. E olha, gente, isso aí é uma história que tem se repetido no passado, no presente. O que, infelizmente, o que nós temos em abundância na história do povo de Deus são pais tementes a Deus que ensinam seus filhos, e os filhos crescem e não conhecem ao Senhor, que é isso que está escrito lá em Samuel 2 sobre os filhos de Eli. Fala assim, os filhos de Eli não conheciam ao Senhor. Então, meus irmãos, os pais precisam não só passar conhecimento, infelizmente, é lógico que tem um aspecto em que é responsabilidade dos próprios filhos, mas os pais não podem ficar contentes porque os filhos conhecem a verdade. Nós temos muitos exemplos de filhos que conhecem a verdade quando são crianças, quando são adolescentes, quando são jovens, são um exemplo, vão à igreja, participam, conhecem a Bíblia, mas quando vão tomar o rumo próprio da vida, eles não conhecem ao Senhor. E nós podemos saber a diferença. Existe uma diferença entre ter conhecimento mental, conhecer a Bíblia, saber as coisas e conhecer o Senhor. Existe uma diferença. E nós precisamos aprender. Aí você vai falar assim, mas o que eu vou fazer? Eu vou bater no meu filho porque ele não conhece ao Senhor? Não. É uma coisa espiritual, mas nós precisamos saber a diferença. Muitos pais ficam assim, super contentes, é uma coisa bonita mesmo, né? A criança, às vezes, com 3, 4 anos, levanta as mãos, sabe orar, sabe cantar, conhece as músicas. Isso é bonito, todo mundo admira, mas não se iluda. Isso não é conhecer a Deus. As pessoas podem fazer, as crianças, os jovens, eles absorvem, aprendem o ambiente onde estiverem, eles absorvem, eles pegam, eles fazem igual, eles, às vezes, né, dependendo da pessoa, sim, eles têm uma capacidade até de enganar, talvez não é nem assim uma coisa proposital, mas estão ali, parece que sabem todas as coisas, mas não conhecem ao Senhor. Quando os filhos de Samuel foram expostos, foram colocados em lugar de responsabilidade, o verdadeiro caráter veio à tona. Eles não eram honestos, eles foram atrás de suborno, eles julgavam. O juiz, o que o juiz fazia? Chegava pessoas ali para falar assim, olha, eu tenho essa causa, meu vizinho quer avançar, quer pegar a água do meu terreno, não sei o quê, etc, etc. Tinha aquelas causas, então eles não julgavam o que era certo, eles julgavam de acordo com a pessoa que passava propina. Eles desviavam a justiça, não eram pessoas retas. E muitas vezes isso só aparece quando a pessoa é exposta a um lugar de responsabilidade. É outra coisa que os pais têm que tomar muito cuidado. Não pode colocar o filho numa posição de responsabilidade antes que esteja preparado. Então, são coisas que nós precisamos ver, porque é o desafio da segunda geração. Por que é importante? Ó, Deus usou Samuel, ele não precisa usar os filhos. Ele não precisa usar os filhos, mas não é isso que Deus quer. Desde Abraão, Deus falou assim, eu vou escolher Abraão, porque ele vai ordenar os filhos dele para conhecer realmente. Isaac conhecia Deus, Jacó conhecia Deus. É diferente. Então Deus se preocupa sim com a segunda geração. Mas até coloquei na folha aqui, ó, o problema da segunda geração. Ai, que problema! É uma luta para cada um de nós conhecer a Deus. Alguns aqui sofreram para conhecer a Deus, tiveram problemas sérios na sua vida. Agora nós queremos passar isso para nossos filhos, seja natural ou seja até mesmo espiritual. Pessoas que você tem ajudado, né? Tem pessoas que têm um dom de pegar pessoas que entram na igreja e discipulam, é uma coisa maravilhosa. Então, é uma coisa tremenda que nós devemos fazer, passar o nosso conhecimento, nossa experiência com Deus para a segunda geração. Mas como que nós vamos fazer isso? Abram comigo em Josué, o último capítulo de Josué, problema da segunda geração. Josué 24, e versículo 31. Serviu Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a favor de Israel. O que, que é isso aqui? É a primeira geração. O que, que é essa geração aqui? Quem sabe me falar? Essa geração, Josué e os outros anciãos, o que, que eles eram? A geração do quê? Que entraram na terra, porque só Josué, não podemos dizer que essa era a geração que saiu do Egito, lembra? Né? Por que, que tinha anciãos que sobreviveram muito tempo depois de Josué? Porque Josué e Caleb, lembra? Foram os únicos dois que sobreviveram da geração que saiu do Egito. Portanto, Josué era muito mais velho, porque todos aqueles que saíram do Egito na época da mesma geração de Josué morreram no deserto. Todas aquelas da mesma idade dele morreram. Então, mas os outros anciãos tinham experiência também. Qual a experiência que eles tinham? De entrar na terra prometida, de passar o Rio Jordão, de ver o Senhor derrubar as muralhas de Jericó e outras batalhas que teve. Então, essa geração conhecia Deus. Então eu quero que vocês vejam quem é a primeira geração. A primeira geração é a geração que tem experiência com Deus. A segunda geração não tem experiência. Eles sabem. Você acha que a primeira geração não contou tudo? Eles sabiam todas as histórias. Por isso que nós temos a Bíblia, porque eles contavam as histórias, escreviam as histórias. Então eles tinham conhecimento, mas não tinham experiência, não tinham experiência. Agora a segunda geração pode vir a ser uma primeira geração, se eles também tiverem experiência. Por isso que eu estou dizendo, não podemos ficar contentes, não podemos ficar cheios como pai, olha que meu filho, que maravilha, mas existe uma diferença. Procure, ore a Deus. É maravilhoso, a gente tem muita alegria de ver nossos filhos na casa do Senhor, louvando, orando, lendo a Bíblia sozinhos, fazendo as coisas que devem ser feitas, mas existe uma diferença entre tudo isso e ter experiência pessoal com Deus. Então, é o problema da segunda geração. Samuel, um homem que conhecia Deus, ele não soube passar para os filhos essa experiência, colocou numa posição de tentação, um lugar onde eles podiam ser tentados a fazer o errado. Eles conheciam, eles sabiam, eles tinham um modelo, eles viam o pai, eles tinham um modelo, mas eles não tinham experiência pessoal. Só conhecimento não nos protege. Então, meus irmãos, nosso desejo para a nova geração, nossos filhos, os jovens na igreja, qualquer pessoa que está crescendo agora, é que tenha conhecimento de Deus, que saibamos a diferença entre conhecimento mental e um coração que arde. A diferença está no coração, irmãos. A cabeça é muito fria. Há algum tempo atrás, acho que eu nem trouxe, estou lembrando agora, tem um arauto da sua vinda, se alguns têm aqui, tem um arauto da sua vinda que tem um artigo de David Wilkerson, onde ele fala sobre os filhos e os netos, principalmente os netos dele. Ele fala assim, meus netos, eles vêm, eles fazem todas as coisas certas, não vão atrás de drogas, não vão atrás das coisas do mundo, mas eles não têm paixão, eles não têm um ardor por Deus. Então, ele é um homem de Deus, ele sabe a diferença. Ele sabe a diferença. E ele conta a experiência, quem teve a oportunidade de, o ano passado, né, de ver David Wilkerson aqui em Paulínia, o filho dele pregou, eu estive presente, vi o filho dele dando uma palavra de Deus, mas nesse mesmo artigo ele conta como aquele filho, que hoje é um homem de Deus, passou por um tempo em que não queria saber de Deus, falou que não sabia se Deus existia, ele passou por uma crise e o pai entrou em intercessão e buscou a Deus. O que, que o pai pode fazer nessa hora? É isso que eu estou falando. Você treina seu filho. Quando é pequeno, tem disciplina, você traz à igreja, você ensina a orar, mas chega um ponto que o filho tem que ter experiência própria. Tem que ter experiência própria. Então o pai às vezes vê o filho, nós queremos proteger, nós queremos tomar as decisões no lugar dele, mas não é isso. Nós temos que entrar no lugar da intercessão, nós temos que saber qual a diferença entre ter experiência e não ter experiência, e buscar a Deus, nunca ficar satisfeito, porque meu filho conhece, mas buscar a Deus para que meu filho tenha experiência própria. Tem experiência própria, passa por qualquer situação, cai, tropeça, toma decisões erradas, acontece tudo isso, mas conhece a Deus? Você quer alguém que deu mais cabeçada, deu mais fora do que Jacó? Mas ele conhecia Deus, então ele sempre voltava, sempre mantinha a linha certa, amém? Então essa é a nossa preocupação, a segunda geração. Voltando lá então, Samuel 8. Esse problema da segunda geração vai fazer com que os ciclos se repitam. Samuel levou o povo a ter um verdadeiro concerto com Deus, isso foi maravilhoso, isso é um passo para quebrar o ciclo. Mas se a segunda geração não conhece a Deus, o ciclo vai repetir. Então é um problema muito sério. Versículo 4. Então os anciãos de Israel se congregaram e vieram ter com Samuel a Ramá. No capítulo anterior nós descobrimos que Samuel morava em Ramá. Então eles foram lá para ficar, para conversar com ele em Ramá. Fizeram uma coisa, vamos dizer assim, eles vão fazer um pedido que não agrada a Deus, mas eles fizeram até de uma forma certa, né? Eles não fizeram uma conspiração fora, eles foram lá e conversaram com Samuel. Então, versículo 5. Disseram-lhe, estás velho, é duro ouvir isso, né? Pensou Samuel, coitado, ele fala que Samuel ficou chateado com essa conversa e não era por menos, né? Assim, porque eles chegam lá e falam assim, você está velho e seus filhos não prestam. Você está velho, você não dá mais para fazer nada e seus filhos não prestam. Que, olha, final de uma vida, final de... Olha, Deus, eu estou servindo a ti, estou fazendo tudo e eu tenho que escutar isso. Estás velho e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei sobre nós, para que nos governe. E a frase chave aqui é, como o têm todas as nações. Ai, como isso dói no coração de Samuel e no coração de Deus. Porque, na verdade, isso é um mistério, eu vou tentar abordar um pouquinho, mas eu não tenho uma resposta muito boa para isso, eu creio que é um dos mistérios de Deus. Porque esse capítulo realmente, não sei se você já parou para pensar nesse capítulo, mas esse capítulo encabula, esse capítulo é um negócio, peraí, deixa eu entender, né? Deus queria um rei ou não queria um rei? Então, esse capítulo é um mistério, porque nós vamos, antes de mais nada, nós vamos voltar e nós vamos ver o que, que Deus tinha falado antes sobre essa questão. O que, que Deus tinha previsto? Primeiro nós vamos ler o que Moisés, a instrução de Moisés em Deuteronômio 17. E é impressionante como Deus mostrou para Moisés exatamente o que ia acontecer. Deuteronômio 17, versículo 14. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, e a possuíres e nela habitares, e disseres, ele não fala assim, talvez vocês vão dizer, talvez quem sabe, não. Quando vocês entrarem na terra, quando vocês possuírem a terra, e quando vocês falarem, porque vocês vão falar, né? Ele está profetizando, ele está dizendo, isso vai acontecer. E aconteceu exatamente isso. Quando vocês disserem, porei sobre mim um rei, como é que é? Como todas as nações que me cercam. Então, não só ele sabia que eles iam pedir um rei, mas ele sabia que a motivação deles pedirem um rei seria para que fossem iguais às outras nações. Então, ele sabia de tudo isso. Então, ele fala. Agora, interessante, esse é o mistério que eu quero colocar diante de vocês, porque, na verdade, Deus está prevendo aqui que o povo vai pedir um rei, que eles vão querer ser iguais aos outros. Isso é um grande problema. Isso não é problema só de adolescente, tá? Todo mundo sabe que adolescente vai na escola e não suporta ser diferente dos outros, não é isso? Né? Todo mundo sabe que isso é uma situação, e não é uma coisa fácil. Se você lembra quando você era adolescente, né? Você deve lembrar que isso era um grande problema na sua vida. É um negócio assim, né? Que os outros pensam? Como que os outros me veem? Eu sou um patinho feio? Eu sou uma pessoa diferente de todo mundo? Eu sou um esquisito? Eu sou um ET? Ou eu sou igual aos outros? Isso é um grande problema. Mas não é só para adolescente, não. Isso é um problema para todo mundo. Nós não gostamos quando alguém pergunta alguma coisa e você não tem uma resposta. Vamos chegar? Quando alguém pergunta alguma coisa e você não tem uma resposta, ou sua resposta é alguma coisa que você sabe que todo mundo acha estranho, por que você não faz isso? Por quê? Por que você não pode? Você tem, sua religião não permite? Né? Você fica aquela pergunta, você não sabe muito. Então, é difícil para todos nós, é difícil ser diferente. Então, não vamos desprezar essa questão. Nós queremos um rei como todos os outros, mas é uma questão muito profunda. Mas, apesar disso, nós descobrimos que, na verdade, Deus tinha um propósito para ter um rei. Então, é uma coisa que, como eu falei, é um mistério. Mas vamos ler essa passagem aqui, depois a gente continua vendo outras. Esse aqui, ele vai falar assim, então, como que vocês devem fazer, já que vocês vão pedir um rei? Ele não fala que é pecado ter um rei. O problema maior era ser como as outras nações. Esse é o problema maior. Mas ele não fala que não é. Ele fala assim, bom, vocês vão pedir um rei, eu sei que vocês vão pedir um rei, mas quando vocês chegarem a pedir um rei, vocês devem fazer assim, assim, assim. Então ele explica aqui, versículo 15. Estabelecerá sobre ti o rei que o Senhor teu Deus escolher entre os teus irmãos. Não poderás estabelecer como rei um estrangeiro que não seja teu irmão. Né? Isso depois, com a história de Israel, acaba se tornando até uma forma de racismo, tinha que ser judeu, mas Deus está preocupado, logicamente, não com racismo, está preocupado com alguém que conheça Deus, né? Você não vai colocar alguém para governar sobre você, sobre o povo, sobre a nação, que não conheça a Deus, porque o que eles consideravam judeu não era somente a questão da raça. Se um gentil quisesse ser judeu, ele podia. Ele tinha que se circuncidar, ele podia entrar, ele passava a ser conhecido como judeu. Então, por isso que não é racismo. Era uma questão que tinha que fazer parte do povo de aliança. Tinha que fazer parte do povo de Deus. Então, você não vai colocar como rei um estrangeiro, que não seja teu irmão. Ele, porém, não adquirirá para si grande número de cavalos. Depois, na história, nós vamos ver como os reis fizeram tudo ao contrário, né? Inclusive, né, o grande rei Salomão. Tal. Salomão mesmo foi um que cumpriu quase tudo isso aqui ao contrário, né? Não adquirirá para si grande número de cavalos, nem fará o povo voltar ao Egito. Ele buscava cavalos lá no Egito para adquirir mais cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por esse caminho. O que quer dizer isso para nós? O Egito é o mundo, é o sistema do mundo. Então, ele falou assim, se você vai colocar um rei, se você vai colocar um líder para governar o povo de Deus, que na verdade, né, nós vamos ver que Deus falou com Samuel, olha, eles estão me rejeitando para que eu não reine sobre eles. Então, quando a gente coloca um líder humano da maneira errada, nós estamos substituindo Deus. Isso é muito sério. E isso nós fazemos, temos feito na história toda. Nós colocamos líderes que possam nos dizer o que devemos fazer e daí não precisa buscar mais a Deus. O líder fala. Então, isso é muito sério. Agora, se vai colocar um líder, que seja um líder temente a Deus. Mas esse líder, ele não pode recorrer a metodologia é aos recursos do Egito. Ele não pode ser um líder que vai governar com os mesmos princípios que o mundo governa. Então não é para buscar cavalos que apresentava força e exércitos e tudo mais, não é para buscar isso no Egito, é para buscar a defesa em Deus. Nós vamos ver, a gente vai ainda ter que ficar mais outra aula nesse assunto, então a gente vai tornar a falar sobre alguns desses princípios, mas a ideia de ter um rei, uma das partes da ideia de ter um rei, que eles falam em Samuel 8, é para que o rei vá à nossa frente e batalhe para nós, que ganhe as nossas guerras. Então eles não queriam esse negócio assim, o povo era atacado, aí que Deus ia levantar um juiz, mas quando os filisteus, moabitas, amonitas atacavam, eles não tinham alguém à frente, não tinham um líder. Então tinha que depender de Deus, que pena, né? Tinha que depender de Deus, né? Então eles tinham que depender, por isso que Deus fala, vocês estão rejeitando a mim, para que eu não reine sobre vós. Então quando eles colocavam um rei, pronto, o rei que se vire, estamos sendo atacados, o rei, dá um jeito. Então eles estavam substituindo a dependência de Deus pela liderança humana. Então ele falou, não é, se põe um rei, mas ele também não é para ele aumentar a força dele. Deus ficou bravo com Davi, porque ele fez o recenseamento do povo para saber quantas pessoas ele tinha. Não é para a gente confiar em números, não é para ter a nossa força humana, é para depender de Deus. É rei, tudo bem, é rei, mas depende de Deus do mesmo jeito. O líder, Deus está falando assim, vai colocar um líder, mas olha aqui, ó. Estabelecer entre seus irmãos, ele não adquirirá para si grande número de cavalos, força, versículo 17, tampouco adquirirá para si mulheres em grande número, para que seu coração não se desvie. Naquele tempo não era pecado ter mais de uma mulher, mas se ele fosse pegando mulheres que não conheciam a Deus, essas mulheres, como também aconteceu com Salomão, eles vão desviar o coração. 17 ainda, não acumulará para si grande quantidade de prata ou de ouro, porque eles vão, tudo assim, é confiar nos recursos próprios. Quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si num livro uma cópia desta lei. Tinha que ter uma cópia, não para o sacerdote, não, o sacerdote me empresta, não, tinha que ter uma cópia do rei, e ele tinha que ler essa lei todos os dias. Versículo 19, conservará a cópia consigo, lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, e a guardar todas as palavras dessa lei, esses estatutos, para os cumprir. e para que o seu coração não se eleve. Aqui você pode colocar, esse aqui é o centro de tudo. É rei, mas ele não é mais do que os outros. Para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos. Bom, no Novo Testamento nós temos isso explicado de forma mais clara ainda. Alguém quer ser um ministro de Deus, alguém quer ser um líder, que seja o servo de todos. Então, a liderança através de se humilhar não é para se elevar, não é para achar que é mais do que seus irmãos. Se eu sou um líder, sou igualzinho a todo mundo, eu tenho as mesmas fraquezas, eu tenho que estar consciente disso, eu tenho que saber que eu não sou nada, o povo não pode idolatrar. Então tem muitas coisas sérias aqui sobre liderança que ele colocou, para que seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos, a segunda, a terceira, a quarta geração, é para continuar no caminho do Senhor. Deus se preocupa com isso. O plano de Deus não é para uma geração só. Alguém que é grandemente usado por Deus, mas não passa o bastão para frente, de certa forma é um fracasso no ministério, porque ele não preparou a outra geração. A outra geração vai ter que começar tudo de novo. Então é muito séria a questão da segunda geração. Então, aqui Deus está prevendo que vai haver, eu vou ler agora só, mas vamos voltar mais ainda para Gênesis, para ver essa questão de que Deus já previa que vinha reis. Gênesis 17... Deus falando com Abraão, ele fala sobre Abraão e ele fala sobre Sara. Gênesis 17, 6. Far-te-ei frutificar sobremaneira, de ti farei nações, e reis sairão de ti. Então ele estava prevendo, né? Vai ter um reino. Então essa questão, depois só para completar esse capítulo aqui, no versículo 16, ele está falando sobre Sara: eu a abençoarei e dela te darei um filho, eu a abençoarei, ela será mãe de nações, reis de povos sairão dela. Tá? E tem várias outras escrituras, o próprio Balaão, naquela profecia dele, ele falou: estou vendo o cetro saindo de Israel, Deus vai usar. Então tem várias profecias que falam que haveria um rei, haveria um reino. Então, está aí o mistério, nós não sabemos responder exatamente, né, se, é a grande pergunta, se Adão não tivesse pecado, como é que teria sido a história? Nós não podemos responder essa pergunta. Se o povo não tivesse pedido um rei, com certeza Deus não teria dado para eles o rei Saul. Né? Vamos provar isso também. Oséias, vamos agora lá para o profeta Oséias, depois de Daniel. Oséias 13, versículo 9. Oséias 13, 9. Para tua perda, para teu prejuízo, ó Israel, te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador. Ele está lembrando, o profeta vem bem depois, muito tempo depois dessa época, mas ele está lembrando, assim, vocês, foi prejuízo para vocês terem rebelado contra mim, porque eu era o ajudador, eu que libertava. O povo pensa que é rei que vai ajudar, mas não é o rei que ajuda. Não é o rei que liberta. Se Deus não nos libertar, pode colocar o líder que for. Amém? Precisamos saber disso. Para tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador. Versículo 10. Onde está agora teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades? Onde estão os teus juízes, dos quais disseste: dá-me rei e príncipes? Aí Deus fala: dei-te um rei na minha ira. Deus ficou bravo. Deus não gostou do pedido. Ele deu um rei na minha ira, ele deu um rei que não era segundo o coração de Deus. E tirei-o no meu furor. Então, nós sabemos, né, por esse texto e pela própria passagem de Samuel 8, nós sabemos que Deus não gostou do pedido. Agora, o que teria acontecido, porque Deus tinha um propósito? Gente, eu vou passar agora a folha para quem quiser essa apostila, tá? Se você quiser a apostila para colecionar as folhas, custa R$5, tá? Eu só tenho umas 10 aqui comigo hoje, mas então precisa fazer o pedido, marque na folha se você vai querer. Ok, voltando então para Samuel 8. Versículo 6 agora. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Por que essa palavra não agradou a Samuel? Bom, logicamente ele sentia pelo coração de Deus. Mas agora aqui eu quero que vocês analisem comigo o homem Samuel. Isso aqui é muito importante para a gente entender, como eu falei, esses homens de Deus eram homens de carne e sangue como nós, eles tinham sentimentos. Samuel podia ser um homem de oração, abençoado por Deus desde o nascimento, mas ele era um homem, ele tinha sentimentos. Então eu quero que vocês analisem comigo. Eu já falei assim que o impacto aí do que os anciãos falaram com ele foi terrível, né? Você está velho, seus filhos não prestam e nós queremos uma mudança, né? Então é mais ou menos, ele sentia assim que o tipo de governo, né, veja bem, eles tinham tido juízes que não conheciam muito a Deus, agora Samuel não, ele é um homem de Deus, ele está falando a palavra de Deus para o povo, ele está julgando, a palavra de Deus voltou, a palavra de Deus voltou a ser dada em Israel, Deus se manifestava pela palavra, né? Então, agora eles vêm e falam assim, não, esse sistema seu, é mais ou menos isso, ó. Esse seu sistema de governo a gente não gosta, nós queremos um outro. Não deu certo. Então, para ele, e é nesse ponto, meus irmãos, que qualquer pessoa que está numa posição de liderança tem uma grande dificuldade de separar entre aquilo que você sente, aquilo que atinge você como pessoa, e aquilo que atinge a honra de Deus. Eu quero que vocês analisem agora o que acontece entre Deus e Samuel. E esse capítulo é maravilhoso porque o capítulo inteiro, Deus e Samuel estão falando. Então é maravilhoso. É óbvio que quando Deus fala com Samuel, Samuel vem e traz a palavra para o povo. Isso é óbvio. Agora, quando o povo fala com Samuel, eu pergunto, por que Samuel precisa falar com Deus? Deus já ouviu. Será que ele acha que Deus não ouviu quando o povo falou? Mas isso acontece várias vezes, inclusive Moisés tem vários casos também, ali no Monte Sinai, quando eles falavam com Deus, aí fala assim, Deus, Moisés trazia ao povo a palavra de Deus, aí o povo fala, aí Moisés volta e fala assim, ó Deus, o povo falou assim, não é meio interessante assim, mas Deus sabe o que eles falaram, não precisa falar. Mas aí que está, esses homens tinham um relacionamento com Deus. É óbvio que eles não achavam que Deus precisava ser informado. Eles estavam falando com Deus porque eles tinham sentimentos. Porque eles queriam dizer assim, Deus, eles falaram assim, o senhor não vai fazer nada? Presta atenção. Vamos ver esse caso, depois nós vamos voltar para um caso de Moisés para que vocês sintam assim essa situação. Então, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel fez a melhor coisa que podia fazer, ele orou ao Senhor. O grande problema muitas vezes começa por aqui. O homem ou a mulher de Deus, que tem experiência com Deus, pode cair numa cilada muito grande. Qual é? Quando você tem experiências passadas, essas experiências te ajudam. Você passou por uma determinada experiência e fala assim, olha, da última vez que isso aconteceu, Deus fez assim. Eu conheço Deus. Deus faz. Nós sempre queremos generalizar, queremos fazer uma regra. Quando isso acontece, Deus age assim. Deus abomina regras. Ele não quer ser colocado em uma caixinha que Deus sempre vai. Deus é uma pessoa também. todas as vezes que faz um negócio com você, você reage da mesma forma? Não, depende do seu estado, né? Tem hora que a pessoa fala uma coisa desse tamanho, você explode. Tem hora que a pessoa fala um negócio enorme, você não faz nada. Não é isso? As pessoas são imprevisíveis, porque nós temos diferenças de estado de espírito. Deus não tem esse tipo de diferença, mas Ele tem reações pessoais. Ele sabe, Ele tem um plano que a gente não conhece. Então Samuel podia ter falado assim: olha, eu não preciso nem orar, esse negócio que vocês estão falando aí é contrário à vontade de Deus, Deus não quer, eu não preciso nem orar. Ele não podia ter feito isso? Ele podia ter feito isso, mas ele não fez. Então isso é muito sério. Nós podemos achar que nós somos representantes de Deus, e quanta besteira a igreja faz pensando que representa Deus, e fala assim: Deus pensa assim, Deus age assim, Deus não gosta desse tipo de povo, Deus é contra isso, Deus é contra aquilo. E você tem base para dizer isso, mas você não orou a Deus, você não sabe como Deus está reagindo àquela pessoa. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor lhe disse uma coisa que Samuel jamais pensou: ouve a voz do povo em tudo o que te dizem. Deus, o senhor pode repetir isso? Eu acho que eu não entendi muito bem, né? O senhor pode repetir? Eu estou ouvindo, né? Está certo que eu estou ouvindo? Ele está falando assim: ouve o povo em tudo o que te pode fazer. Agora Deus vai tratar com seu amigo Samuel. E ele vai tratar assim, não é essa a causa da decisão dele. Deus tem um propósito, como nós já vimos, Deus tinha um propósito de pôr um rei sobre Israel, não dessa forma, mas ele tinha um propósito. Mas ele vai falar agora: pois não rejeitaram a ti. Por que que Deus está falando isso? Que Deus sabe muito bem que Samuel está lá falando com ele, ele fala assim: Deus, olha só o que eles falaram. E Deus está falando assim: você está triste por minha causa ou você está triste por sua causa? Né? Deus tem um diálogo com o amigo. Isso, Deus não rejeitou Samuel por causa disso. Mas Deus falou com Samuel, Deus colocou o dedo numa área muito sensível. Agora eu quero lembrar vocês, não precisamos virar lá se vocês quiserem anotar, eu só quero lembrar vocês de um episódio na vida de Moisés, em que Moisés não fez a coisa certa. Lembra aquele grande erro de Moisés? Está em Números 20. Então, lá naquela ocasião, o que aconteceu? Depois de 39 anos no deserto, no 40º ano, eles chegam para um lugar que não tem água. Aí, o que eles falam? Por que que o senhor nos tirou do Egito? Por que que a gente não morreu no deserto? Reclamando. Moisés e Arão ficam abismados, porque eles falam assim: essa geração, essa não é a primeira, essa é a segunda geração que está fazendo isso. Eles falam assim: Deus vai destruir esse povo. Ele esperou 40 anos para a velha geração morrer, agora a nova está fazendo a mesma coisa. Então eles se prostram diante de Deus, e Deus fala: Moisés, pega a vara, vai lá na rocha e fala com a rocha e vai sair água. Moisés também não acredita no que ele está ouvindo. O senhor não vai falar nada? O senhor não vai... Não é possível, acho que o senhor esqueceu. Eu preciso avisar para esse povo que eles foram rebeldes. Eu preciso fazer com que esse povo entenda que eles vão beber água, mas eles são os rebeldes, murmuradores, e eles estão errados. Eu preciso falar isso. Afinal, eu sou líder, eu tenho que falar isso. Aí ele vai, bate na rocha assim: eu tenho que tirar água para vocês, seus rebeldes. Ele não representou Deus da maneira certa. Mas outras vezes no passado, Deus ficou muito bravo, Deus mandou praga, Deus matava, Deus castigava, mas dessa vez ele não vai fazer isso. Ele é Deus. Nós não somos representantes que já sabem de antemão o que Deus vai fazer, entenderam? Nós não somos representantes que já sabemos tudo sobre Deus. Nós não sabemos quase nada sobre Deus. Quando acontece uma coisa na nossa vida, o que nós temos que fazer? Orar. Oh Deus, agora, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor vai fazer? E Deus está falando com Samuel. Samuel, você está todo ferido porque o povo te rejeitou. Agora, só vamos chegar ao final desse diálogo em Samuel 8, versículo 7. Então, ouve a voz do povo em tudo o que te dizem, pois não rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Então, a primeira coisa que Deus mostra é que, Samuel, não é um problema seu. O problema não é que estão te rejeitando. Você não tem que agir baseado no seu sentimento de rejeição. Você não tem que defender a sua honra. Você não tem que defender a sua reputação. Você não tem que defender diante do povo e falar com o povo que eles são rebeldes. Você tem que fazer o que eu mandar e só o que eu mandar. Agora, eles estão me rejeitando. Eles fizeram uma coisa errada. Mas eu vou dar o rei para eles. Só que a única coisa que Deus vai falar, versículo 9, agora ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente e declara-lhes qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Então, Deus fala assim, faça o que eles quiserem, mas avise. Avise que o rei que eles vão ter vai ser um rei que vai subjugar, que vai explorar, que vai ser um rei que vai realmente tirar a liberdade deles. Mas agora vamos voltar ao versículo 8. Conforme todas as obras que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito, até o dia de hoje, pois a mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também o fazem a ti. Então Deus, primeiro ele fala, eles estão me rejeitando a mim, então não fique com dodói. Mas depois ele falou assim, mas olha, você como meu amigo, como meu representante, você está entrando no mesmo sofrimento. Assim como rejeitaram a mim, estão rejeitando a você. Então, ele mostra para Samuel que Samuel precisa aceitar isso, aceitar a rejeição, não por parte do povo de fora, por parte do povo de Deus. Esse homem de Deus, Samuel, amigo de Deus, ele conversa com Deus, ele ora, ele conta para Deus. Irmãos, oração, principalmente sozinho, não é uma coisa que deve ser formal. Converse com Deus. Fale com Deus. Ah, mas eu vou falar, eu estou com esse sentimento assim, que acho que Deus não vai gostar. Deus já sabe que você tem esse sentimento. Você não vai escandalizar Deus porque você fala o que você está pensando. Ele já sabe antes de você falar. Mas quando você fala com Deus, você está permitindo que Deus purifique. Entendeu? Não é falta de respeito a Deus. Você fala assim, Deus, né, como Deus falou com Abraão lá em Gênesis 15, Abraão, eu sou teu grandioso galardão. Abraão fala assim, mas Deus, grandioso galardão, eu não tenho filho, meu herdeiro é esse servo que veio de Damasco. Puxa, Abraão tá reclamando com Deus. Não, Deus não achou ruim, não. Deus fala assim, vem aqui para fora, vê as estrelas e tal. Deus conversa, Deus mostra, Deus reforça, Deus encoraja, Deus fala, você tem falta de fé, de confiança, mas eu vou te explicar, eu vou reforçar a sua fé. Então Deus entende a nossa fraqueza, irmãos. Quando você ora com Deus, quando você conversa com Deus, fale com Ele aquilo que realmente está dentro de você. Se você não falar o que realmente está no seu interior, como que você vai ter um relacionamento genuíno com Deus? Você tem que falar, você está com dúvida? Você não tem fé? Você está questionando? Você está achando que as promessas de Deus não estão se cumprindo na sua vida ou na igreja? Converse com Deus. Samuel falou com Deus, e Deus primeiro Deus falou assim, Samuel, não se esqueça, a rejeição não é a você, é a mim. Mas em segundo lugar, Samuel, você está tendo o privilégio de participar da minha rejeição. Deus está falando, eu queria que você, eu acho que se a gente lê isso aqui e o Espírito Santo iluminar, nós vamos ver aqui um drama. Deus não fala com o povo, ai, seus rebeldes, eu não vou dar um rei. Não, eu vou dar um rei. Mas eu vou explicar como que vai ser o rei, mas eu vou dar um rei. Mas ele fala para Samuel, fala assim, Samuel, você está chateado agora? Eu estou chateado desde quando eles saíram do Egito. eles sempre me abandonam, eles vão atrás de outros deuses, eles me largam, assim como fizeram comigo todos esses, eles estão fazendo com você também. Você tem a honra, você tem o privilégio de participar comigo dessa rejeição. É o drama do coração de Deus. Eles estão rejeitando a mim para que eu não reine sobre eles. Pai amado, nós pedimos nesta manhã que o nosso coração seja aberto para que nós possamos ver além das coisas que nos afetam como pessoas, que de alguma maneira nós possamos subir acima daquilo que talvez seja uma rejeição da nossa pessoa, ou um sofrimento, que nós possamos entender o que, que o Senhor está suportando para poder chegar. E o Senhor não desvia do propósito, o Senhor vai dar o rei, mas o Senhor vai fazer com que essa decisão de trazer um rei ainda redunde em glória, ainda contribua para o teu grande plano. Ó Deus, tu tens tanta criatividade, mas tu também sofres conosco, tu sofres com as coisas que acontecem, com o povo, com as falhas. Ó Deus, abre o nosso coração e permite, acima de tudo, que nós sejamos amigos teus, que possamos conversar contigo e que possamos também passar essa experiência verdadeira para a segunda geração, para que eles também te conheçam em verdade. Em nome de Jesus, amém. Olha, vocês se colocaram na lista então, e temos mais ou menos 10 apostilas, se você quiser pegar agora, está com a Eliana, tá?